Elcimar Fortunato e vereador Federico Godoy. Vereador Hélio Araújo, quórum suficiente. Havendo quórum suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão e solicito o vereador Wenderson Lopes que possa fazer a leitura do texto bíblico.
Ensina-me a fazer vossa vontade. Afastai-me do caminho da mentira e dai-me a vossa lei como um presente. Não retires vossa verdade dos meus lábios, pois eu confio em vossos justos julgamentos. Que se voltem para mim os que vos temem e conhecem. Ó Senhor, vossa aliança. Meu coração seja perfeito em vossa lei e não serei de modo algum envergonhado. Espreitam-me os maus para perder-me, mas continuo sempre atento à vossa lei. De vossos julgamentos não me afasto, porque vós mesmo me ensinaste vossas leis. Salmo 118.
Obrigado, vereador Wenderson Lopes, feito leitura do texto bíblico. Cumprimentar a imprensa aqui, da pessoa do Silvan Machado, Osvaldo Pires, Marcos Vieira. Cumprimentar aí também o representante do jornal do Contexto conosco aqui. Ah, o Cláudio. Obrigado por fazer mais uma cobertura do Poder Legislativo. Muito feliz de retornar à sessão. É registrar a presença do vereador professor Marques, conosco aqui também, para poder abrir o pequeno expediente. Solicito que o nosso vereador Capo Ed Cacheta possa fazer a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como projeto, requerimento, para poder ser enviado à diretoria legislativa dessa casa.
Bom dia, senhor presidente. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma sessão ordinária, a primeira do segundo semestre. Que Deus abençoe o trabalho de todos. Leitura da síntese da ata da sessão anterior. Aos 4 dias do mês de julho de 2024, às 22 horas e 7 minutos, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão extraordinária, com convocação e sob a presidência do vereador Domingos Paulo de Souza. Secretariado por Jackson Charles, Cabo Fred Caixeta, Cleide Lara e Luzimar Silva. A sessão foi realizada em formato híbrido, com alguns vereadores presentes fisicamente, no plenário Teotônio Vilela, e outros presentes de forma remota, por meio de software de videoconferência. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores e vereadoras presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. Foi feita a leitura do texto bíblico. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Houve votação de projetos. Em segunda votação, projeto de lei complementar número 132 de 2024, de autoria da mesa diretora, que altera a lei complementar número 524, de 23 de maio de 2023, e dá outras providências. Aprovado por maioria dos presentes, com 5 votos em contrário. Projeto de lei complementar número 131 de 2024, de autoria do prefeito, que altera os dispositivos da lei complementar número 212, de 22 de dezembro de 2009, que dispõe sobre a estruturação do plano de cargos e salários, carreiras e vencimentos da administração direta, autarquias e fundações do município de Anápolis. Aprovado por unanimidade dos presentes. Esgotada a pauta, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 5 de agosto, em horário regimental. Correspondências. O gabinete do vereador Leandro Ribeiro informa que o mesmo não poderá estar presente na sessão ordinária de hoje por motivo pessoal. Projetos a serem encaminhados às comissões. Projeto de lei ordinária número 130 de 2024, de autoria da vereadora doutora Trícia Barreto, que institui o programa de disponibilização de dispositivo intrauterino DIU no município de Anápolis, que dá outras providências. Projeto de lei ordinária número 134 de 2024, de autoria do vereador policial federal Suender, que dispõe sobre as sanções administrativas aplicadas pelo município às pessoas que forem flagradas em áreas e logradouros públicos fazendo uso de drogas ilícitas em desacordo com a determinação legal ou regulamentar e da outras providências. Veto 135 de 2024, de autoria do prefeito municipal. Veto integral, autor de lei número 054 de 2024, que proíbe a aplicação de sanções administrativas pelos condomínios decorrente de perturbação de sossego envolvendo crianças com transtorno de espectro autista e síndrome de Down, no município de Anápolis. Iniciativa do vereador Cabo Prete Caixeiro. Veto 136 de 2024, de autoria do prefeito municipal. Veto parcial do autor de lei número 56, que dispõe a retirada gradativa de veículos de tração animal das vias e logradouros públicos do município de Anápolis e da outras providências. Iniciativa da vereadora Thaís Souza. Veto 137 de 2024, de autoria do prefeito municipal. Veto parcial, autor de lei número 55 de 2024, que institui a política do cão comunitário e da outras providências. Iniciativa da vereadora Thaís Souza. Veto 138 de 2024, de autoria do prefeito municipal. Veto integral ao autor de lei número 57 de 2024, que dispõe sobre o programa de disponibilização de contraceptivo reversível de longa duração de etanogestrel e da outras providências. Iniciativa da vereadora doutora Trícia Barreto. Sem mais projetos a serem encaminhados às comissões, eu devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Café de Cacheta. Nosso primeiro secretário já abre um pequeno expediente com três jogadores inscritos. Primeiro a falar, vereador policial federal Suender.
Agora são 9h47. O vereador policial federal Suender usa agora a tribuna no pequeno expediente. Tem 5 minutos. Vamos ouvi-lo.
Bom dia a todos, plenário. Bom dia a quem está nos assistindo, nos ouvindo. Antes de iniciar minha fala, eu queria aqui, presidente, chamar a todos, né, para que a gente possa fazer uma homenagem aí de alguns segundos em silêncio pela passagem do nosso bispo, né, bispo auxiliar, Dom Dilmo, que com muita alegria comandou a Igreja Católica aqui na cidade de Anápolis, e gostaria de prestar essa homenagem de alguns segundos em silêncio, em memória ao nosso querido Dom Dilmo. Obrigado a todos. Um minuto. Obrigado a todos, completando um minuto, né? Essa é emocionante, né? Falar Dom Dilmo, nosso líder maior aí de Diocese de Anápolis. Vamos lá, então, vamos falar dos dois assuntos aqui importantes, né, que nos traz hoje a tribuna e, mais uma vez, a questão da saúde. Especial, a situação dos CAPs. Desde o dia 15 de maio, os contratos dos profissionais dos CAPs foram encerrados, né? E do dia 15 até 15 de julho, esses profissionais trabalharam aí sem os devidos salários. 15 de julho foram dispensados e ficaram sem receber, levaram calote, essa é a verdade. Então, estou aqui cobrando que se pague o que deve a esses profissionais, que não se pode dar calote nesses profissionais que trabalharam ali com muito afinco. honrando, né, o compromisso da saúde, trabalhando ali até 15 de julho. Temos que honrar, temos que dar esse suporte a esses profissionais. E claro, a partir de julho estão desassistidos os pacientes dos CAPs, pois não substituíram esses pacientes, esses profissionais. Então deixo aqui meu ato de repúdio ao calote dado a esses profissionais que trabalharam 2 meses e estão sem receber. Estão exigindo aí que, né, que faça os devidos pagamentos e que recomponha esses CAPs de profissionais para atender a sociedade. Outro problema grave é do Alfredo Abraão. Desde março até hoje, os enfermeiros, a enfermagem não recebem o seu complemento do piso salarial. E também não recebe as verbas trabalhistas. E a Secretaria de Saúde, a Prefeitura fingindo de morto. Não se pode deixar acontecer isso. Tem que resolver o problema da Alfredo Abraão. E mais, um problema grave. Lá existe 10, 11 UTIs vazias. Enquanto a sociedade precisa de UTI para resolver o problema da saúde, as pessoas morrendo por falta de UTI, lá existe UTIs vagas que não estão recebendo os pacientes, porque estão, os médicos estão sem receber, enfermagens estão complicadas, a questão de piso, entre outras situações. Então, resolva também, não pode fingir de morto. A Prefeitura, o Poder Executivo, tem a obrigação de resolver esse problema do Alfredo Abraão. Já se arrasta há muito tempo. Então, não se pode deixar UTIs vagas e as pessoas precisando de UTI. Recomponha a saúde pública no Alfredo Abraão, isso é importante. Eu sempre falei que lá não parece um hospital, né? Mas se faz de hospital. Então, tem que ter procedimentos médicos atendendo naquela situação lá, naquele hospital. No mais, agradeço a palavra, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Schoen. Passo a palavra para o meu secretário fazer a leitura de um ofício.
Ainda em tempo, o gabinete da vereadora Thaís Souza informa que a mesma não poderá estar presente na data de hoje por motivo de saúde. Gostaria de cumprimentar meu amigo, se faz presente, da Polícia Militar, subtenente Samuel Holanda. Muito obrigado pela sua presença, meu irmão. Passa a palavra, senhor presidente.
Obrigado. Ainda na parceria do PP, abre a palavra o vereador Hélio por até 5 minutos. Ah, é PL, desculpa.
9:50.
Retifica aqui, porque o senhor está com terna azul aí, eu falei PP, é PL.
9:53, vereador Hélio Araújo, do PL, usa agora a tribuna.
Obrigado, presidente. Mas lembrando que a cor do nosso partido é azul. Eu vim hoje em azul em comemoração à nossa convenção partidária hoje. Bom dia a todos que nos acompanham pelos meios de comunicação. Cumprimentar aqui todos os vereadores aqui presentes, a imprensa aqui presente, aqueles que nos ouvem pela Rádio Manchester, pelos meios de comunicação. Bom dia a vocês. Nessa segunda-feira linda e maravilhosa, quero vir aqui hoje falar um pouquinho pelo tempo que estou já há quase 8 anos como presidente do PL Anápolis. Feliz em presidir esse partido, que é um dos maiores partidos hoje, que é hoje o maior partido do Brasil e é um dos maiores de Anápolis. Feliz em participar como vereador por essa cidade, como vice-presidente estadual do PL que sou, como eleitor dessa cidade. Feliz em estar aqui hoje, democraticamente, exercendo o meu exercício como vereador dessa cidade, legislando pela cidade de Anápolis. Quero parabenizar toda a executiva anapolina, que nesses 8 anos estiveram junto comigo, fortalecendo e crescendo esse partido, que hoje chega cá a quase 3 mil filiados. Feliz com essa executiva que tanto nos honra, tanto trabalha pela cidade de Anápolis. Um executivo que a todo momento, quando convocada, participa e está junto com nós. Não só a minha executiva, a executiva que montamos para coordenar e trabalhar pela cidade de Anápolis, mas a todos do meu gabinete, a todos que me acompanham, até o nosso escritório político, que fez tanto por essa cidade, tanto faz por essa cidade. Quero dizer a vocês, meu muito obrigado, agradecer de coração por fazer essa cidade mais bonita e mais bela que é. Tenho certeza que hoje, nessa segunda-feira, às 14 horas, quando vamos exercer o nosso maior movimento, nosso maior movimento democrático, que é exercer uma eleição de prefeito, uma eleição de vereador. E nessa segunda-feira, às 14 horas, convido todos os filiados do partido, convido todos os pré-candidatos para estarem junto com nós, recebendo aqui todos os deputados federais do partido PL, os estaduais, o senador Wilder já confirmou sua presença. E quero dizer, aqueles que estão nos ouvindo pelos meios de comunicação, faço convite a vocês que estejam aqui junto com nós hoje às 14 horas, participando desse momento tão solene, que é exercer a democracia que vai eleger o futuro prefeito dessa cidade, o próximo prefeito dessa cidade. E a maior bancada de vereadores, tenho certeza, se virá do PL. Quero agradecer a todos os nossos pré-candidatos, que no momento chegamos a quase ter mais de 80 pré-candidatos a vereadores. E todo momento eu conversava com todas as reuniões com esses pré-candidatos. Nós temos só 24 vagas. E a vocês, todos vocês, lutem, mostrem que querem ser candidatos, não só pré-candidatos, para quando vier a convenção vocês virarem candidatos. Dos 80 pré-candidatos, Suender, Jean, que acompanhou a gente, a nossa executiva estadual, na executiva municipal, desses 80, praticamente todos foram com a gente até o final desse pleito. Foi difícil escolher os 24 no meio de mais de 80 pré-candidatos, mas todos concordaram que não fossem candidatos depois da convenção partidária, iam ajudar outros candidatos. Isso que é mais importante. Feliz, quero agradecer a todos vocês que nos honraram, que estão junto com a gente. Que se Deus quiser, o PL, hoje às 14 horas, fará uma convenção linda e maravilhosa aqui na nossa Câmara Municipal. Deixo aqui o convite, não só à executiva, não só aos filiados, mas a todos aqueles que querem participar desse momento tão solene, que é uma convenção partidária, e participar junto com a gente. Faço o convite de todos vocês que venham participar junto com a gente e, se Deus quiser, fazer uma convenção linda e maravilhosa. Obrigado a todos vocês, deixo aqui meus sinceros agradecimentos a toda a executiva municipal, a todos aqueles que trabalham junto do meu gabinete, no meu escritório político, a todos que nos acompanham, a nossos apoiadores, a vocês, meu muito obrigado, que Deus abençoe cada um de vocês. De boa palavra, presidente.
Obrigado, vereador Hélio. Vereador Reamilton.
Agora, 9h58, o vereador Reamilton, do Autismo, usa agora a tribuna da Câmara Municipal. E a gente acompanha a fala do vereador Reamilton.
Bom dia, senhores e senhoras. Comentar aqui o vereador Domingos, cumprimentando a todos os novos vereadores aqui da mesa. Comentando também o vereador Afonso, eu que abençoe, cumprimentando também todos os novos vereadores. E essa sua caminhada seja de sucesso. O que Deus determinar na sua vida, que seja o melhor nesse momento aqui conosco, no Legislativo Anapolê. Comentar aqui também meu amigo Bento Bianco, comentando a todos da comunicação, estendo também aqui meus cumprimentos ao Israel Artiaga, cumprimentando a todos presentes aqui nessa manhã. Bom, o que me traz nessa manhã, após um período aí de férias, é uma palavra que, de fato, todo cidadão gosta de ouvir, que é gratidão. Estivemos acompanhando as finalizações das obras ali da Clínica Escola do Autista por esses dias, e eu fiquei muito feliz e muito emocionado por tudo quanto está acontecendo. Projeto que, desde antes de estar vereador, assim como quando o prefeito Roberto foi lançar o Anapolis Invest, ele lá aclamou que, ainda lá no Aldeia dos Sonhos, sendo presidente da Associação do Aldeia dos Sonhos e também da Associação dos Autistas de Anápolis, a primeira Associação dos Autistas aqui em Anápolis, nós já podíamos falar sobre a atenção voltada para o autista no nosso município. E a Clínica Escola é um dos maiores aparelhos no Brasil, como Clínica Escola do Autista, que será inaugurada daqui a alguns dias. E com certeza, né, eu fico muito feliz com a atenção de que a pasta, a Secretaria de Educação, pôde dar, quando ainda nós encaminhamos o projeto como presidente da associação e não como vereador. E diversos assuntos viáveis, nós chegamos a um assunto de que, ainda no plano de governo da gestão do prefeito Roberto, poderia ser construída a Clínica Escola do Autismo. E aí, então, quando se deu a ordem de serviço, estava sob a batuta da secretária Elisânia, que tem uma atenção muito voltada quanto aos PCD, por estar há algum tempo junto ao SEMAD, que é o Centro Municipal de Atendimento à Pessoa com Deficiência. Eu quero aqui, mais uma vez, parabenizá-los por essa atenção. Mas não se faz nada sozinho. Então, também dentro da casa, houve leis voltadas a esse segmento, aprovações de leis voltadas ao contexto autista. E avançamos muito nessa casa de lei, no contexto PCD e autista. Criamos aqui a Comissão Permanente da Pessoa com Deficiência, aglutinada Comissão de Direitos Humanos, Cidadania e Pessoa com Deficiência. Mas a Clínica Escola teve um operacional, e eu quero aqui, com gratidão, agradecer ao encarregado Leandro, que teve ali um trabalho junto a todos os nobres operários, né, aos pedreiros, né, ao Hamilton, ao Emerson, ao Anderson, ao Luciano, ao Márcio, ao Luiz, ao Adilton, ao Joel, também os pintores, o Anderson e Fernando, e também os vidraceiros que trabalharam ali com muito amor para que esse projeto pudesse ser realizado. E ficou, né, alto padrão, muito aconchegante o ambiente, né, porque terá terapias, né, dentro do contexto clínico e também dentro do contexto educacional. Então, mais uma vez, a minha palavra é gratidão. Mas não para por aí. Já protocolamos mais dois projetos importantes para a comunidade autista, que é o Centro de Referência e Atendimento, né, um centro dia ou um centro de convivência do autista, onde terá, né, ao longo do seu dia, esse que não terá esse período de vida escolar, mas que vai poder passar o seu dia ali e vai retornar à sua casa à noite. Dentro desse centro terá oficinas de curso profissionalizante para esse autista que terá o seu fio condutor dentro da profissão. O outro, a gente sabe que nós não somos semente, né? Sou pai e não serei semente de a residência assistida. Quando eu partir dessa, quem que vai cuidar do meu filho? Quem que irá cuidar dos filhos autistas? Então, são projetos voltados nesse segmento. Então, nessa manhã, eu quero aqui apenas agradecer por esse olhar e esse avanço da nossa comunidade autista na cidade de Anápolis. Muito obrigado e vou falar.
Obrigado, vereador Hamilton. Como último orador do pequeno expediente, vereador Luzimar Silva.
Agora 10 e 4.
Obrigado, senhor presidente, pela concessão da palavra. Trazer aqui um pouco da minha alegria, da minha satisfação. Ontem, um dia memorável para mim, onde aconteceu aqui as convenções com a Chidaia, onde o PP, o Progressistas, estava lançando a chapa aqui com os 24 candidatos a vereador, né? E meu nome foi homologado oficialmente, agora já não mais como pré-candidato, mas sim como candidato. Estive por diversos anos em outro partido e aonde a gente não tive ali tempo de televisão, tempo de rádio, e agora a gente está num partido grande, que é o Progressistas, e cumprimentar, né, todos as pessoas que estão colocando seus nomes aí nessa disputa, nessa tarefa árdua, cumprimentar a todos pela coragem, né, de poder participar. Uns já participaram de outras eleições e outros são novatos. Quero aqui falar que foi sucesso Essa casa ontem estava cheia, estava bonita, acompanhada de mais 5 partidos, mostrando a força aí da Elisânia Freitas, nossa candidata, qual o PP andará junto no projeto de Anápolis, no projeto também da Elisânia. Estava aqui nosso presidente estadual, Alexandre Baldi, qual deixa um abraço. Estava aqui também nossa presidente e primeira-dama dessa cidade, Vivian Naves. Então, foi uma verdadeira festa, a festa da democracia começou. Né? E começou ontem com estilo de uma grandeza muito grande, onde a gente vendo aí novos partidos também aderindo nesse projeto. Fiquei feliz com o nosso secretário aqui e vereador Fred Godoy, onde o Agir também vai fazer parte aí nessa união, com a União Brasil e o PP e os demais partidos. Mas também subi essa tribuna nessa manhã para cumprimentar e desejar boas-vindas ao amigo, ao parceiro Afonso, ali do Industrial, chegando, seja bem-vindo. Tenho acompanhado o seu trabalho, a sua luta, tinha meu escritório ali no Industrial. Ali, João da Luz, era difícil, o homem é querido ali na região, Hoje ele está aqui graças à expressão de votação que ele recebeu ali no bairro Industrial, e fico feliz de saber que o bairro Industrial tem um representante ali nessa casa. Aquela região cresceu muito, aquela região ali do Industrial cresceu bastante, e ter o Afonso aqui para trazer os seus projetos, realizando o seu sonho, que seja 2 meses, que seja 1 dia, mas ele pode bater no peito e falar: eu fui vereador pela cidade de Anápolis. E merecedor, pessoa religiosa, pessoa que tem um temor a Deus, a Igreja Católica ali estendeu as mãos ao Afonso, então, e essa pessoa carismática, essa pessoa do bem. Então, Afonso, que Deus continue te iluminando, continue te abençoando, as palavras que trago nessa manhã é de coração, que você tem aí e aproveita bem esses dias aqui nessa casa de lei para você mostrar e deixar aqui também o seu legado. Então, voltando aqui, ontem, dia memorável, estou muito feliz, agradeço toda a minha equipe que esteve aqui presente, mostrando a união, mostrando a força. Fiquei muito feliz de ontem estar aqui, minha família, minha mãe, minha filha, minha irmã, esposa, pessoal todo aí acompanhando. A gente fica feliz de saber, acho que a maior riqueza é a família. E ontem toda a minha família aqui presente, amigos, pessoas que veio de longe também para estar acompanhando, deixo aqui o meu abraço a cada um de vocês, e o trabalho deve continuar, o trabalho deve permanecer na cidade de Anápolis, e com certeza estamos sempre à disposição da população anapolina. Obrigado, senhor presidente, tenha todos um ótimo dia, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Luiz Massivo. Encerro o pequeno expediente, já abro o grande expediente com o vereador Afonso, que vai dividir o seu tempo com o vereador Delcimar Fortunato. Cada um vai usar a tribuna 5 minutos.
Bom dia a todos, cumprimentar na mesa o nosso presidente Dominguinho, também a nossa imprensa aqui presente, todos que nos acompanham, nos ouve através da rádio e que nos acompanha através do site. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Deus por esse momento de estar aqui, experiência nova. Estar aqui e poder lutar em favor da comunidade, de toda a nossa cidade, agradecer aos eleitores que confiaram em mim, o seu voto nas eleições 2020, que nos possibilitou essa suplência de hoje estar assumindo essa cadeira. Agradecer também, né, o nosso deputado Milton Filho, que nos conduziu nessa trajetória para estar aqui. Agradecer também a vereadora Andréia, que nos concedeu, né, estar assumindo essa suplência. Ela que vive experiência nova como mãe, me concedeu também de viver experiência nova aqui na Câmara Municipal. E agradecer, enfim, né, toda a população, principalmente da região ali do Municalício, que nos incentivou, sempre nos trabalhou no nosso trabalho. Eu, presidente, que o pessoal mesmo da região diz, né, sou um vereador sem mandato, um líder comunitário, né, há mais de uma década, venho desempenhando esse papel em favor da nossa população para melhorar a qualidade de vida daqueles que ali residem. Hoje eu queria destacar, né, uma situação que a gente está vivendo na área da saúde na região. Lá na unidade, né, do setor do Jardim Esperança, nós temos, né, na área da odontologia, um impasse no atendimento, porque nós temos, né, o consultório está montado, as cadeiras estão lá, mas não está montada. Está faltando montar, tem os profissionais da saúde para estar atendendo, porém não tem as cadeiras montadas. O profissional está lá presente todo dia. Improvisaram, né, uma cadeira que ela tem um compressor abaixo dela, quando ela aciona, muitas vezes até assusta o próprio paciente. Pode assim acontecer até um acidente durante o tratamento, mas não é o viável, né, para aquela unidade. Com essa troca de secretário da saúde que teve, eu não consegui ainda uma agenda, mas assim, já solicitei a uma diretora para que pudesse estar montando. Um minutinho. E assim, simplesmente ironizou o caso, já tem mais de 20 dias que eu falei com ela, e a população é que está pagando por isso. E é interessante, o vereador Decimar, que a gente elege o chefe do executivo. E ele nomeia as pessoas, né, que ele acha que de confiança dele. Muitas vezes isso não está no conhecimento dele, mas é uma realidade que a população é que está pagando o pato. Concedo a palavra.
Obrigado, vereador. A minha fala é mais no sentido de parabenizar o senhor, né, por ter assumido aqui o mandato, né, e também pelo trabalho que o senhor exerce ali no Industrial Municipalista, né, e dizer ao senhor que, né, a população ali, né, espera do senhor essa representatividade, né, a gente sabe que o tempo é curto, mas o senhor tem uma força expressada ali, né, e eu sei que o senhor atua em prol ali dos menos favorecidos, né, que o senhor continua com essa força, né, e com certeza a população ali que ganha, né, com o mandato do senhor. A gente sabe que o senhor tem mandato, né, o senhor é um vereador sem mandato naquela região ali, o senhor conseguiu muitos feitos ali, né, e eu tenho certeza que vai conseguir muito mais. Né, é só ter habilidade, né, e fazer o diálogo necessário com a casa, né, com o executivo. Com certeza o senhor vai conseguir muita coisa ali, né, nesse curto tempo que o senhor está aqui. Né, mas nesse sentido, desejar boas-vindas para o senhor, que Deus abençoe o senhor, né, e vamos que vamos para cima. Vamos avante, né, o senhor agora é do avante, né, parabéns.
Sim, obrigado, vereador Decimar, vamos avante. Meu tempo está acabando, mas só para concluir, né, pedir, né, que o secretário de saúde possa estar dando uma olhada nessa área da odontologia lá para a unidade Jardim Esperança e para a unidade do setor industrial, que tem duas equipes, no caso da unidade do setor industrial do Municipalista, tem duas equipes e uma cadeira só funcionando. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Afonso. Na sequência, vereador Delcimar Fortunato.
São 10 horas e 15 minutos.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, Nobres Pares. Quero cumprimentar aqui, né, a imprensa na pessoa do meu amigo, meu irmão, Lucivan Machado. O Lucivan Machado está até abatido de tanto correr para lá e para cá e buscar informação. Aí é diferenciado, aí busca a informação a tempo e a hora. Parabéns, Lucivan. Você é top. Quando dá 7 horas da manhã ali, eu já ligo o rádio ali, porque eu sei que vem notícia boa e notícia quente, né? Da fonte. Não tem mentira, não. Ali é firme. Cumprimentar, né, a plateia, né, na pessoa do nosso amigo Bento Pinhacó, que está aqui também, que faz parte da imprensa. E você que nos ouve aí pela 93,3 Rádio Manchester, e com certeza está atento aí, né, às falas aqui do Legislativo nesta manhã, esse retorno aos trabalhos. Nós que estamos aqui, né, mais um dia de sessão aguerridos, né, atentos à demanda da cidade e para levar informação também daquilo que a gente tem feito aí, cidade afora, em prol do nosso povo, da nossa gente. Nós, vereadores, que tem a obrigação, né, e sabemos o nosso papel, que é de fiscalizar, né, e de estar buscando aí, né, ouvir, né, as demandas da população num todo. Bom, senhor presidente, o que me traz nessa tribuna nesta manhã é para discorrer sobre o anel viário. Aquele anel viário, né, que a gente tanto falou aqui, tanto fala nesses 3 anos e 8 meses, o professor Marcos Carvalho. Vocês sabem, aí, todos, né, que nos ouvem, que nos acompanham, sabem da nossa luta em prol, né, daquela questão ali, daquele menos de um quilômetro de asfalto que não foi concluído no governo Caiado. E agora, né, a gente ouve falar, né, que vai concluir. Eu que fui na Goinfra várias vezes, eu que fui na Codego várias vezes, cobrei de diretores, cobrei do presidente da Goinfra, cobrei do presidente da Codego, né, fizemos vídeo ali, desde o dia que assumiu o mandato. Né, uma luta incansável em prol do anel viário, né, ali no Daia. E a gente agora conseguimos, né, observar, pedir um assessor meu agora de manhã para ir ali. Eu estou acompanhando desde semana passada, uns 15 dias atrás, estou, né, indo ali agora cedo, 8 horas, eu pedi para o assessor meu ir lá e tirar a foto e mandou os vídeos para mim. Realmente, agora, graças a Deus, as máquinas estão ali, estão, né, ali já montando ali o canteiro de obras, né, já tem ali chegando manilha, né, já tem, as máquinas já estão lá, né, e graças a Deus, celebrar agora, esse início dessas obras do anel viário. E aqui o vereador Delcimar Fortunato, despachante do povo, não descansou, não vai descansar enquanto não estiver pronto. Quando estiver pronto, também vou comunicar à população. Então, todos sabem que foi uma luta nossa, nós cobrando do governo do estado, buscando, atrair a atenção deles em prol daquela obra ali, para resolver aquela situação, aonde já teve batida ali, já teve acidente, atoleiro na época de chuva, agora no tempo de sol, é um poeirão muito grande, e a população é quem agradece. Né? Nós estamos aqui fazendo o papel de parlamentar, que é cobrar do poder público, buscar resolver o problema da população. E assim, muita coisa boa nós temos feito aí em prol da cidade, em prol dos menos favorecidos, em prol da nossa gente. É para isso que nós fomos eleitos. E com certeza nós não vamos parar de cobrar aquilo que é de direito da população. População que paga seus impostos, população que faz o seu papel, então nós, como agente público, que recebe da população. População que é nosso patrão, que paga nosso salário, não pode ficar à deriva. Né? E eu tenho essa consciência, e sei que aqui os pares também têm essa consciência, e também agradecer aqui os companheiros, os parceiros também, que ombrou com a gente essa luta do anel viário. Né? Tem muitos aqui, né? A grande maioria, né, sempre pediu uma parte, sempre também cobrou, né, melhoria. E nós sabemos que aqui no Legislativo, Domingos Paula, aqui ninguém caminha sozinho. Se tiver alguém achando que vai chegar aqui, que vai caminhar sozinho, vai quebrar a cara. Aqui não tem individualidade. Aqui é no coletivo. É no coletivo que acontecem as coisas aqui nesta casa. Tudo que nós fazemos, cidade afora, e eu, graças a Deus, tenho mostrado aí através das redes sociais, em loco, o que a gente conseguiu. Né? É muita obra, é asfalto, né? Galeria pluvial, é questão de iluminação, que nós conseguimos trocar aí a iluminação em vários bairros de
de analógica para LED, né, rede pluvial, intervenção, recapeamento em várias avenidas. E assim a gente vai continuar até dia 31 de dezembro, fazendo o papel, né, que a gente sabe que tem que fazer, aquilo que nós combinamos com a população. Obrigado, senhor presidente, uma boa semana, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Delcimar Fittipaldi. Que bom que o governador deu início ao anel viário, uma cobrança do Poder Executivo, e sempre com um olhar muito atento do prefeito Roberto, conversando para a gente poder liberar aquele anel viário. Convido os próximos oradores, o vereador Frederico Godoy, que vai dividir o seu tempo com a vereadora Cleide Lara. Cada um vai usar 5 minutos.
A todos, está aqui o presidente da mesa, Domingos de Paula, os demais vereadores aqui na pessoa do Afonso, seja bem-vindo, Afonso, a essa casa. Comentar aqui o plenário na pessoa do meu amigo Bento Piancó. Presidente, o que me traz aqui essa tribuna é um assunto corriqueiro que está acontecendo ali na região do Parque Brasília. As últimas 3 segundas-feiras passadas, tivemos falta de energia, muita queda de energia ali no Parque Brasília. Muitos moradores me ligaram, muitos empresários ali da PB1 me ligaram. Empresas de grande porte, com mais de 50 funcionários ali com a sua produção parada, justamente pela falta de energia. E não temos com quem falar. Aqui em Anápolis, quando você custa arrumar um contato na Equatorial, quando você começa a resolver as questões de energia na falta da cidade, eles vão ali, muda o diretor e a gente fica com as duas mãos atadas. Então, eu gostaria aqui na tribuna fazer um pedido especial aos funcionários, aos diretores da Equatorial, que veem a carga de energia ali para a questão do Parque Brasília. O Parque Brasília, eu acho que a carga, quando mandaram ali, quando foi criado aquele loteamento, não esperava ter uma demanda muito grande de carga de energia. O que temos ali hoje, na PB1, algumas indústrias, supermercados grandes, restaurantes, então os moradores, os empresários estão sentindo muito essa falta de água, essa falta de energia. Então eu gostaria esse pedido especial à Equatorial, irei fazer aqui um documento, encaminhar à Equatorial, que seja feito essa, reabilita essa energia o mais rápido possível para que não tenhamos problema futuramente. Outra questão que me traz à tribuna, presidente, é falar sobre o partido, sobre o Agir, a qual faz parte. A partir da Agir, ontem tivemos aqui na convenção a candidata, a prefeita Elisânia Freitas, e o partido, eu como candidato, fizemos a convenção já, e os demais candidatos homologamos apoio a ela. Hoje iremos homologar a ata do partido, com esse apoio a ela. Então o partido vai apoiar a Elisânia, vamos estar de mãos dadas com ela, com o governador, com os demais 9 partidos junto com a Agir, que está fazendo parte dessa coligação. Hoje, se eu não me engano, tem chance de mais 2 partidos chegar. Eu creio que aí será a maior coligação, o maior número de vereadores que teremos buscando apoio ao único nome que esteja da Elisânia Freitas. Então, eu pedi um apoio especial a todos os candidatos do Agir. E vamos de mãos dadas andar com a Elisânia. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Felipe Godoy. Na sequência, vereador Cleide Lago.
Bom dia a todos. Cumprimento aqui a mesa diretora em nome do presidente desta casa, vereador Domingos Paulo. Cumprimento a todos os demais colegas em nome do meu amigo, o vereador Alex Martins. Cumprimento a imprensa em nome do Lucivan Machado, que sempre nos deixa muito bem informados. Quero dar boas-vindas aqui, aproveitar o momento para dar as boas-vindas ao vereador Afonso. Seja muito bem-vindo a essa casa legislativa. Senhor presidente, o que me traz aqui? Cumprimento a todos que nos escutam pelo YouTube, né? O que me traz aqui nesta tribuna hoje é apenas falar ontem da linda festa que tivemos aqui nesse plenário, que foi a convenção partidária, onde uniu Republicanos, PP, também União Brasil, DC, Agir, Solidariedade e outros partidos. Foi uma linda festa onde essa casa legislativa ficou lotada. E nós vimos aqui grandes lideranças que estavam aqui presentes, lideranças que vêm somar forças para esta campanha. Política, ela se constrói no dia a dia, nós acreditamos que a política, ela vem a cada dia se construindo e fazendo alianças. E eu quero aqui parabenizar ao governador Ronaldo Caiado e também ao prefeito Roberto Naves, que durante todo esse percurso veio construindo essa campanha, que hoje nós somamos aí em torno de 9 partidos que estão compondo essa chapa. E então a gente vê forças, grandes lideranças de vários locais da região, e nós acreditamos muito nesse projeto que está aí a candidata à prefeita, Erizânia. Então, fico muito feliz de fazer parte do progresso da construção dessa candidatura, e tudo se constrói tijolo a tijolo e tudo muito devagar. E acreditamos sim que teremos um projeto aí vencedor, de pessoas que sempre trabalharam em prol da população anapolina, que sempre trabalharam pelo bem da população anapolina. Eu sempre digo que a Erizânia, ela tem um diferencial, que ela conhece os 4 cantos dessa cidade, conhece cada família, cada pessoa, cada bairro e cada rua. E isso é muito importante para que se tenha um gestor de eficiência e de qualidade. Então, é apenas para dizer o quanto foi linda a nossa festa ontem, uma festa ordeira, defendendo a democracia, porque é isso que nós fazemos, defendemos a democracia e defendemos aquilo que é certo e o que é correto. E parabenizar a cada colega que esteve aqui presente ontem, a cada partido que compôs essa união, essa chapa, e com certeza desejar a todos sucesso. Muito obrigada, senhor presidente, e devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Leite. Solicito ao vice-presidente, vereador Jackson Charles, que possa ocupar o lugar aqui, que eu vou usar a tribuna por até 10 minutos.
São 10 horas e 27 minutos. O presidente da Câmara, vereador Domingos do Cedro, do PDT, vai usar a tribuna no grande expediente. Ele tem 10 minutos.
Obrigado, vereador presidente em exercício, vice-presidente, vereador Jackson Charles. Cumprimento a você que está nos acompanhando pela Rádio Manchester, pelo YouTube, está nos acompanhando pela TV Câmara, você que está aqui no plenário de Otônio Vilela, acompanhando a sessão. Desejo sorte ao vereador Afonso, do Industrial, que hoje é o seu primeiro dia em sessão aqui na Câmara, né, vereador? Muito feliz de ver o senhor aqui, para poder fazer o seu trabalho pela nossa cidade e pela sua região. Inicialmente, eu quero mostrar aqui. Isso aqui é um reconhecimento da maternidade, doutor Adalberto, ao Poder Legislativo, que conseguiu, junto com a maioria dos vereadores, destinar mais de 3 milhões de reais para poder ser investido na área da saúde aqui no nosso município. Principalmente em ano eleitoral, a gente vê muitas pessoas falando que a Câmara Municipal não preocupa com a saúde da nossa cidade. Estão equivocados. A maioria dos vereadores que tem trabalhado para poder buscar emenda, para poder investir na saúde, outros vereadores da casa aqui pegou a sua emenda e destinou para poder investir na saúde, tem vereador que destinou 100% da sua emenda para poder investir na área da saúde. Isso mostra o compromisso do Poder Legislativo. Quanto foi para poder concluir o Hospital Alfredo Abraão, a Câmara Municipal destinou quase 5 milhões para poder ajudar a concluir aquele hospital. E hoje eu vi aqui, o vereador Afonso subiu na tribuna e falou em relação a mais dentista ali na região do Distrito. Precisa mesmo, vereador. Precisa mesmo. Mas não podemos esquecer dos investimentos que foi para aquela região. O senhor, que é morador antigo daquela região, sabe. Ali, muitas pessoas que não tinham escritura conseguiu a sua escritura nessa gestão do prefeito Roberto Naves. Lá não tinha unidade de saúde, foi entregue uma unidade de saúde naquela região. Uma arena poliesportiva que não tinha, foi entregue uma arena poliesportiva naquela região. Muito em breve, vamos entregar lá uma escola municipal
que vai levar o nome do vereador que faleceu, divinindo o sindicato, que fazia um grande trabalho para poder atender aquela região. Sem contar do recapeamento de algumas ruas que foi feita ali no industrial. E mais, lâmpada de LED ali na região do industrial. Antes da comunidade, eu quero dar uma parte à Vossa Excelência.
Sim, como bem foi falado, assim, tem os profissionais. A pendência que está é montar a cadeira da odontologia. Nós reconhecemos, né, a ação do poder público naquela região, fez grandes coisas. Assim, tem os profissionais à disposição, porém, está faltando uma cadeira funcionar na unidade do municipalismo e montar as duas cadeiras que está com compressor novo na unidade de Jardim Esperança. Mas a gente vê, a gente reconhece, a gente agradece.
O senhor vê e o senhor reconhece porque o senhor fez parte da gestão. O senhor trabalhava na unidade de saúde. O senhor andou na administração do prefeito Roberto Nave, junto com a primeira-dama Vívia, vendo o investimento nos quatro cantos da cidade. Isso aí, vereador Josimar Fortunato. É bom, porque eu lembro, quando o senhor chegou aqui na Câmara Municipal, os pedidos de Vossa Excelência em vários cantos da cidade, que foi atendido. O asfalto ali do Primavera, a luta do senhor em relação ao anel viário e outros vereadores dessa casa. Agora nós sabemos, aqui na Câmara Municipal tem vereador que é o vereador do requerimento. O cara apresenta o requerimento e acha que é aquele requerimento que faz a obra. Nunca fez uma conversa com o prefeito, nunca fez uma conversa com o secretário. E na hora que a obra está pronta, ele corre lá e mostra o requerimento dele. Mas não é fruto daquele requerimento. É fruto de um trabalho de pessoas realmente que têm condições de fazer o diálogo. Muitos aqui na casa têm essa condição, mas tem outros que não têm. Tem outros que sobem na tribuna todo dia para poder falar de quanto pior, melhor. Não dá conta de trazer resultado. Eu tenho muita tranquilidade de subir na tribuna, de andar na rua olhando no olho das pessoas. Porque eu tenho serviço prestado nos quatro cantos da cidade. Tenho coragem de votar projeto que vem de encontro com aquilo que a sociedade espera no nosso município. Quero que você dê uma parte ao vereador Delcimar Fortunato.
Obrigado, presidente, pela parte. Obrigado por ter feito deferência ao meu nome em questão das obras. E a gente só agradece, né? Tem que estar certo o que é de César, né? Nós não estamos, né, aqui para dá para cuspir no prato. Realmente, a Secretaria de Obras sempre me atendeu a tempo e a hora. Né? Meu candidato a prefeito é outro, mas nós reconhecemos, a parceria foi boa, a Secretaria de Obras executou nossas obras, nossos requerimentos, as nossas indicações. Eu sou muito grato e a população agradece. Muito obrigado por reconhecer isso, a gente reconhece também, viu, senhor presidente? Devo a palavra.
E aí, o povo anapolino não é bobo, não. Nós vamos ter um debate político aqui, aonde que as pessoas vão ver o que que já foi feito, o que que estava para poder fazer e que não foi feito nos quatro cantos da cidade. E eu tenho muita tranquilidade para poder andar em qualquer bairro da minha cidade de cabeça em pé, apoiando qualquer candidato, seja o candidato A, B, C ou D. Eu tenho serviço prestado para poder mostrar para a sociedade. Busquei recurso em Brasília, busquei recurso em Goiânia, destinei emenda minha para poder investir na área da saúde. Então, não tem nenhuma dificuldade de, assim que passar as convenções no momento oportuno, andar de cabeça em pé. E outra, eu conheço os quatro cantos da minha cidade. Eu sei o que foi investido em cada bairro, em cada região. Restaurante Cidadão, asfalto, unidade de saúde que estava abandonada, que foi reconstruída e foi entregue à sociedade. E sempre que eu subi nessa tribuna, disse à população da minha cidade: Anápolis não é 100% na área da saúde, não. Me aponta uma cidade nesse país que é, mas também não é a pior, não. Prova disso
são milhares e milhares de pessoas que vêm buscar saúde aqui na cidade de Anápolis, principalmente da cidade circunvizinha, sem contar de outros estados que vêm para a cidade de Anápolis para poder procurar saúde no nosso município. Precisamos avançar, e vamos avançar. E o que depender do Poder Legislativo, enquanto eu estiver aqui com a minha cadeira de vereador ou de presidente da casa, eu vou estar trabalhando todo dia pela minha cidade, porque eu sou 100% de fazer o trabalho para poder investir na cidade de Anápolis. Eu faço isso todo dia, eu trabalho de segunda a segunda para poder conversar com as pessoas e buscar realmente recursos para poder investir na nossa cidade. Quando eu falo em relação à região do industrial, que foi eu que fui lá, vereador, eu fui lá para poder escolher aquela área aonde foi construído a arena poliesportiva. Então, eu sei o que foi feito ali.
Qual parte?
Uma parte é o vereador Cato Fred Cacheta.
Obrigado pela parte, presidente. E eu sou testemunho disso. Estive lá com o senhor. Realmente, o que o senhor tem buscado para a região do industrial aí? Porque o industrial era um industrial antes do prefeito Roberto Naves, e hoje o industrial é outro na gestão Roberto Naves, né? Realmente foi uma transformação, não só no industrial, mas em vários bairros. Nós podemos ver o Polo Centro, o Laranjeiras, Calistópolis, o setor Pedro Ludovico. Então, realmente, o nosso papel aqui é esse, buscar investimento para a cidade de Anápolis. E nós temos a contrapartida do Poder Executivo, que tem feito muito para a cidade de Anápolis. Então, parabéns pelo seu trabalho e parabéns por buscar investimento para a cidade de Anápolis inteira. Muito obrigado, senhor presidente.
Eu penso que o vereador tem toda a liberdade de subir na tribuna e falar o que quiser. Mas tem que ter cuidado, porque aqui a tribuna é o seguinte: às vezes você fala o que quiser e vai ouvir o que não quer. Porque da mesma forma que às vezes a pessoa pensa que é preparado para poder criticar, eu sou preparado para poder mostrar o que o Poder Legislativo faz nos quatro cantos da cidade. Por quê? Que eu vivo 24 horas o meu mandato de vereador, que a população da minha cidade me deu. Eu trabalho 24 horas para poder exercer o meu mandato de vereador e levar benefício aonde tem um cidadão napolino. Obrigado, presidente do exercício, devolvo a palavra. Antes, vereador, agradecer a maternidade por ter feito esse reconhecimento, não só ao vereador Domingos Paula de Souza, mas sim à Câmara Municipal.
Ainda no grande expediente, concedo a fala ao vereador Jean Carlos por 10 minutos.
Bom dia a todos. Cumprimentar o presidente dessa casa, Domingos de Paula, em nome de todos os colegas aqui presentes, dar as boas-vindas ao Afonso aí, período que vai estar aqui conosco, bons trabalhos. Agradecer, sobretudo, a Deus, né, por estarmos aqui já no último semestre legislativo desse mandato, né, dessa legislatura, e certamente continuarmos trabalhando aí para o melhor pela cidade de Anápolis. Cumprimentar aqui os que estão na galeria, os ouvintes da Rádio Manchester, toda a imprensa aqui presente, e especialmente aqueles que acompanham aí nas residências, nos veículos, a transmissão dessa sessão. Senhor presidente, colegas, na verdade, retornamos aí desse recesso de sessões, mais um período de movimentações intensas. Entretanto, minha fala hoje é, sobretudo, no fato pesaroso, triste, né, que toda a cidade aí presenciou, que foi o falecimento do bispo auxiliar Dom Dilmo Franco, e a quem, né, tínhamos uma afeição e certamente deixou aí uma lacuna, né, em toda a comunidade, especialmente católica de Anápolis, a diocese de Anápolis. Um homem de Deus, chegou aí final de 2019 para auxiliar o bispo diocesano com problemas de saúde, fragilidade de sua saúde, Dom João Wilke. E nesses 4 anos, né, teve uma dedicação ímpar, né, estando aí à frente de muitos compromissos, de todas as festividades, todo o calendário da Igreja da Diocese de Anápolis, né, da Igreja Católica, e certamente protagonizou aí momentos inesquecíveis à frente dos trabalhos da Diocese de Anápolis. E, infelizmente, né, veio a óbito aí e fica aí realmente os desígnios de Deus. Que Deus possa acolhê-lo, né, em sua glória, e deixa um legado, certamente, um tempo rápido, né, Afonso, mais marcante. Então, eu tive aqui a oportunidade, graças a Deus, de apresentar aqui a moção de aplausos o ano passado, em janeiro do ano passado, pelos 25 anos de sacerdócio dele. E nós aqui, essa casa, teve o privilégio de fazer aquela homenagem. Tenho certeza que ele ficou muito honrado, assim como todos nós, em nome da comunidade católica, tivemos essa oportunidade. Mas certamente, mais de qualquer homenagem, inclusive que essa casa, ou que a própria Poder Executivo, que toda a comunidade possa vir a fazer pelo trabalho que ele aqui prestou, realizou, dedicação que teve aqui nesses anos da sua vida, certamente vai estar sempre presente aí na memória, na lembrança de todos nós, no coração de todos aqueles que realmente admiraram aí o trabalho sacerdotal deste homem. Era que apenas relembrar, né, Dom Dilmo, um homem jovem ainda, nasceu em Formosa em março de 72, ingressou no seminário menor Nossa Senhora da Abadia em 90, cursou filosofia e teologia no seminário maior arquidiocesano de Brasília em 97, até 97. Ordenado diácono em 30 de novembro de 96 e sacerdote em 10 de janeiro de 98. Atuou como pároco em várias paróquias de Goiás. Fez mestrado em teologia moral na Pontifícia Universidade Gregoriana, em Roma. Em 2005, Dom Dilmo fez uma experiência missionária em Londres e, posteriormente, foi formador e professor de um seminário interdiocesano em São João Maria Vianney, em Goiânia. De 2008 a 2015, foi pároco na Catedral Imaculada Conceição, em Formosa. Em 2016, tornou-se reitor do seminário Propedêutico Santa Cruz e do seminário interdiocesano São João Maria Vianney. Em 2018, assumiu a presidência da organização dos seminários e institutos do Brasil, no Regional Centro-Oeste. Nomeado bispo auxiliar de Anápolis em 27 de novembro de 2019, pelo Papa Francisco, Dom Dilmo foi ordenado em 25 de janeiro de 2020 e iniciou suas funções em 1 de fevereiro de 2020, auxiliando Dom João Vico na diocese até essa data em que, né, foi chamada aí por Deus. Mas fica aí realmente o registro, né, de um, além de um líder religioso carismático, um ser humano de um coração formidável. Tivemos a oportunidade de estar juntos em alguns momentos nessa homenagem aqui na casa, em tantas e tantas paróquias da cidade. Eu particularmente no encerramento da Trezena de Santo Antônio de 2023, esteve ali conosco, participando do encerramento, assim como o João, e certamente deixou cravado em nós aí lembranças, né, de muita fé, de muita serenidade, sabedoria, e tenho certeza, né, vai ser sempre lembrado pela população napolina, pela população da região da Diocese de Anápolis, tenho certeza, por todos os católicos de todo o Brasil. Rapaz, que Deus abençoe a sua família, seus familiares, amigos, todo o povo, né, a comunidade católica, todo o clero anapolino, e certamente todo o sentimento que nós tivemos, como se fosse um parente próximo, né, deixando aí realmente uma tristeza, mas nós temos fé em Deus, que foi chamado, né, está na glória de Deus, e certamente seu legado será eternizado aqui por todos nós, por toda a comunidade católica. Quem pediu? Alguém? Pois não, Rafael.
Então, vereador Jean, compartilhar com você nessa grande perda toda a diocese teve, principalmente nós, né, da Igreja Católica, que convivia de perto com ele. Uma pessoa sempre alegre, sempre positiva. Ele é da minha cidade também, sou de Formosa, né, coincidentemente, ele é do mesmo ano. Então, assim, lá ele é muito querido, não menos, né, do que aqui. Então, assim, compartilhar, né, desse mesmo sofrimento, dessa mesma perca, que é, ele era, assim, a morte ninguém espera, né, mas um praticador de esporte, uma pessoa, né, que estava sempre aberta, a pessoa sempre alegre, sempre positiva. Estive com ele agora, no mês de julho, antes de eu exercer, né, meu mandato, estive com ele, estive com o Dom João, né, sempre positivo, incentivando sempre a gente, né, nessa caminhada. Então, também quero, assim, como o senhor está também expressando nessa perda tão grande que foi para nós, católicos, aqui de Anápolis.
Bem, Afonso, verdade, obrigado pela participação. E, realmente, esse é o sentimento de todos nós, e a comunidade católica, né, se surpreendeu dessa forma, porque, como você disse, um homem saudável, né, plenamente saudável, atleta, né, praticava, parece, ciclismo, mas Deus sabe de tudo. Então fica aí o sentimento em nome de toda a comunidade, toda a população napolina, especialmente da comunidade católica, nossos sentimentos pelo passamento precoce de Dom Dilmo Franco, e que certamente estará sempre lembrado e eternizado na memória de todos nós. Deus abençoe a todos. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Sequência com o último orador, convido o vereador Jackson Chaves.
Bem, a tua mesa, na pessoa do presidente Domingos de Paula, senhores e senhoras, vereadores e vereadoras, presentes nessa sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester, aos internautas que nos ouvem através e nos veem através do nosso canal do YouTube, quero cumprimentar aqui a nossa diretoria legislativa, a nossa diretoria de comunicações, cumprimentar a todo que se faz presente no plenário. Hoje, presidente, eu quero falar um pouco de resultado. Como que um gestor ou um parlamentar, ele tem que ter personalidade, tem que ter caráter, ele tem que ter coragem, sobretudo, para enfrentar as adversidades e as divergências no processo legislativo. Eu estou muito orgulhoso, estou muito feliz, porque, vereador Marcos, eu vi uma matéria há 10 dias atrás, nós estávamos de recesso, onde um portal deu destaque a uma matéria que eu considero uma das mais importantes para a cidade de Anápolis, vereador Suender. O portal disse: problema de falta de água em Anápolis é coisa do passado. E eu vendo aquela matéria, naquele portal, eu não quero mencionar o portal, mas eu fiz uma reflexão, vereador Alex. Esse mesmo portal que hoje dá uma matéria positiva de que falta de água em Anápolis é coisa do passado, massacrou os vereadores que naquela ocasião, no contrato de programa, tomamos a decisão para assinatura e investimentos em parceria com o governo do Estado e a Saniago, numa bagatela de aproximadamente 600 milhões de reais a serem investidos no tratamento, na expansão e no armazenamento da água tratada em Anápolis. Eu me recordo que
dos vereadores que estão nessa casa, vou deixar para a consciência tomar conta, apenas um do que está aqui naquela época votou contra. Os demais não estão mais aqui. E foi uma guerra. Uma guerra dizendo que nós estávamos vendendo a cidade, que nós estávamos privilegiando a Saniago, denegrindo de forma inconteste aquilo que nós decidimos para resolver um problema para a cidade. Eu vi outro dia uma pré-candidata vereadora, que pelo eu visto aí a maioria dos discursos é o mesmo, falou: Anápolis parece mais a cidade do Tatu, porque tem muitos buracos feitos pela Saniago. Graças a Deus que tem esses buracos. Porque esses buracos é fruto de uma ação de trabalho para ampliar a rede de tratamento de água, para ampliar a rede de esgoto, para ampliar a captação de água. E aí, infelizmente, como não tinha esse serviço na cidade, obviamente tem que fazer o buraco. E obviamente não se faz um omelete sem quebrar os ovos. Onde eu quero me amparar nisso? É no discurso pobre, retrógrado, medíocre, politiqueiro de oposição, que não tem propostas, absolutamente não tem propostas, e ficam apontando um pontinho aqui, outro pontinho ali, como se isso fosse a coisa a pior do mundo. Olha, vocês aí que querem ser vereadores, façam uma reflexão. Pensem qual é o objetivo que vocês querem fazer aqui nessa casa. Fazer política apenas com esse discurso não vai levar a cidade a lugar nenhum. Chegar aqui e falar: olha, a cadeira da rebimbola da pirondeta do consultório tal está torta. Não é discurso vereador, não. Vereador tem que ter, primeiro, proposta e solução. Qualquer país, cidade deste mundo, que você for procurar problemas, você vai encontrar. Se você for na sua casa e quiser procurar problema, vereador Marcos, você vai encontrar. Na sua casa, na minha casa, na casa de todos nós. Uma cadeira vai estar arranhada, o rodapé vai estar quebrado. E aí, nós não temos a competência de enxergar o rodapé da nossa casa, mas vamos enxergar o rodapé lá do posto de saúde para tirar, vangloriar aqui como está tudo ruim. Ora, vai ao rodapé da sua casa primeiro. Discurso retrógrado, pobre, medíocre, sem nenhuma utilidade, sem nenhuma resolutividade. Está aqui, em fevereiro de 2020, essa casa de legislativo, que eu tive a honra de votar a favor e defender, inclusive fazer emendas para a criação da agência reguladora. Porque eu tinha certeza, que lá em 2013, quando eu cheguei nessa casa, o meu discurso era um só. Era: a Saniago, o governo do estado, tem que fazer investimento para resolver o problema de falta de água na cidade. Eu fiquei aqui pelo menos 5 anos gritando, fazendo reuniões com governadores, com o presidente Saniago, e não tivemos êxito. Mas em 2020, eu tive a honra de votar a favor, defender, para que o contrato de programa fosse assinado e a cidade recebesse os investimentos necessários para acabar de vez com o problema de falta de água. Nós estamos em plena seca. Eu não vi na rádio nenhum dizer: olha, no meu bairro está faltando água.
pode até faltar esporadicamente em um bairro ou outro, mas não por falta de investimento, e sim porque as obras estão acontecendo e, obviamente, naquele local pontual deverá faltar um dia ou outro. Mas, regra geral, vereador Suender, não se vê mais reclamação da sociedade. Isso é fruto da coragem desse Poder Legislativo. Isso é fruto do Poder Legislativo saber que aqui, mesmo contrariando grupos, nós temos que ter coragem para votar leis que tragam resolutividade para a sociedade. Do mesmo modo, nós temos que ter os olhos voltados para soluções eficazes, tanto da saúde, como da educação, como também da segurança. Eu tenho cobrado e vou continuar cobrando dos postulantes à Prefeitura de Anápolis: apresentem propostas de resolutividade. Apresentem propostas que vão realmente resolver o problema da sociedade. Atirar pedras, condenar ou apontar erros não é a solução. Isso não avança. Isso não é progresso. Eu tenho dito, e a minha atitude na minha convenção, ao definir o apoio à União Brasil, mostra isso e diz a coerência do meu discurso sempre aqui nessa casa. Eu não sou um vereador de viés ideológico. Eu não tenho nenhuma simpatia por viés ideológico, presidente. Vou finalizar. Vereador, político, parlamentar, executor, ele tem que ter um viés ideológico dele voltado para atender as necessidades da população, não atender necessidade de política e nem de partido, não. E nem de uma ideologia. Nós precisamos é de unir as nossas forças e resolver o problema que a população tanto clama, seja ele qual for. Então eu quero aqui, para finalizar, alertar aos vereadores que aqui estão. Nós estamos no período eleitoral. Nós não vamos permitir discursos eleitoreiros aqui com viés apenas para denegrir imagem e levar vantagem nessa tribuna. Venham aqui, façam o discurso, promovam a sua possível reeleição, mas com soluções para a sociedade. Tragam propostas. E nós não permitiremos aqui ataques inescrupulosos, mentirosos, politiqueiros, para ninguém aqui se vangloriar. Eu vou falar, muito obrigado.
Obrigado, vereador Jackson. Encerro o grande expediente. Para poder abrir pela ordem, solicito que o vereador Frederico Godoy faça a verificação de cópia. Só lembrando que para abrir pela ordem é 12 vereador.
Vereador Wenderson Lopes, vereador Dilcimar, vereador João da Luz, vereador Afonso, vereador Marcos Carvalho, vereador Jean Carlos, vereador Suender, vereador Hélio Araújo, vereador Edmilson, do Mercado Serve Bem, vereador Lizê, vereador Alex Martins, vereadora Celiane, vereador Frederico Godoy, vereador Cabo Fred Cacheta, vereador Jackson Charles, vereador presidente Luiz de Paulo. Cola o suficiente, presidente.
Havendo cola o suficiente, eu abro pela ordem e já solicito o nosso primeiro secretário, vereador Cabo Fred Cacheta, que coloque o projeto em votação.
Ainda em tempo, o gabinete da vereadora doutora Trícia Barreto informa que a mesma não pode estar presente na sessão ordinária de hoje por motivo de convenção partidária. Projeto em primeira e única votação. Projeto de decreto legislativo número 118 de 2024 de autoria do vereador policial federal Suender, que dispõe sobre a concessão de título de cidadania da Paulina ao senhor José Baltazar Ribeiro, e determina outras providências, comissões de Constituição e Justiça e Educação favoráveis ao projeto.
Solicita o vereador Jean Carlos que retorna ao plenário, que vai dar para poder votar o projeto, e o vereador também Felipe Godoy. Demonstrando aqui a nossa parceria com todos os vereadores da casa. Sistema Polo Centro, então eu coloco o projeto do vereador Suende em discussão. Título de cidadania da Colina.
Discutindo.
Discutindo o autor.
Colocando o título de cidadania, né, para o senhor José Baltazar Ribeiro, colocando novamente, né, a gente tentou votar a última vez, mas José Baltazar Ribeiro, né, seu Baltazar, ele tem 61 anos de idade, não, desculpa, ele tem 61 anos em Anápolis, morador de Anápolis, já 61 anos, e ele é de Araxá, né, é um cursilista, 50 anos de cursilho, uma pessoa que se coloca na cidade de Anápolis como empresário, né, ajudando também a todo o movimento de cursilhos. Então, José Baltazar, ele vem numa linha, né, de luta há muito tempo, né, pela sociedade através do cursilho. Então, é uma pessoa muito querida dentro do movimento de cursilhos de estandarte, é com muita gratificação, muita gratidão, né, que a gente elogia, né, o José Baltazar e concede esse título de cidadania. Fico feliz de ser o autor, né, onde várias pessoas solicitaram, né, e indicaram o senhor José Baltazar para esse título de cidadania. Devolvo a palavra.
Discutindo. Discutindo, vereador Vizeiro, Zebote.
Obrigado, presidente, pela concessão. É, eu não poderia deixar de citar novamente quando passou por essa casa, quando foi feita a leitura desse projeto. É, me admirou saber que o Zé Baltazar, Fred, não era um nato anapolino, né? Porque eu conheço, ainda garoto, muito amigo do meu pai, realmente no segmento religioso, segmento de cursilho de cristandade, mas o mais, além dessa atividade dele, religiosa, como um benfeitor, muito reconhecido na cidade, o que impressionava na oficina dele, que até aquela época não tinham, a maioria dos mecânicos, das oficinas mecânicas, não tinha aquele cuidado. A oficina dele era a de melhor qualidade em termos de limpeza, de organização. O chão era limpo, não tinha uma gota de óleo, era a coisa mais impressionante. E isso era reconhecido na cidade como todo. Além da qualidade no serviço, ainda hoje, ainda recentemente, depois de idade, ainda continua fazendo cursos, treinamento, para poder inserir qualidade na sua atividade. Então, é um profissional, uma pessoa amiga, uma pessoa que realmente, como disse o autor, Suender, tem uma atividade na área da filantropia, mas mais e principalmente na atividade de cursilho e um mecânico de excelência. Nunca soube, nunca imaginei, por conhecê-lo desde criança, adolescente, nunca me ocorreu que ele não fosse um cidadão anapolino. Então, meus parabéns, é um título merecidíssimo aí. Aí tenho certeza que a família, tanto ele, vai se sentir imensamente honrado com esse título. Parabéns, Suender.
Obrigado, o título ainda está em discussão. Não havendo discussão, encerra a discussão e coloca em votação. Como vota o vereador Afonso do Industrial?
A favor, presidente.
Vereador Alex Martins?
Favorável, presidente.
Vereador Capoete Cacheta?
Favorável, presidente.
Vereador Efeu de Lages?
Favorável, presidente.
Vereador Delcimar Fortunato.
A favor, senhor presidente.
Eu, presidente Domingos Paula de Souza, voto a favor também. Vereadora doutora Prícia, ausente. Vereador Edmilson.
A favor.
Vereador Federico Godoy.
Favorável.
Vereador Hélio Araújo.
Favorável.
Vereador Jackson Charles.
Favorável.
Vereador Jean Carlos.
Favorável.
Vereador João da Luz.
A favor.
Vereador Dr. Zé Fernandes. Ausente. Vereador André Ribeiro. Ausente. Vereador Lizeiro Zé Borges.
A favor.
Vereador Luzimar Silva. Ausente. Vereador Professor Marcos.
Favorável.
Vereador Reamil.
Favor.
Vereadora Seriane.
Favorável.
vereador policial federal Suenda, autor do projeto.
Favorável.
Vereadora Thaís Souza.
Presente.
E vereador Ederson Lopes. Vereador Ederson Lopes.
Favorável, presidente.
Com 5 ausentes e 18 a favor, projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao nosso mesmo secretário.
Projeto em segunda votação. Projeto de lei ordinária número 128 de 2024, de autoria da mesa diretora, que denomina de Centro Médico Jaiara, vereador José Vieira da Silva.
Projeto em segunda votação, está em discussão, não havendo discussão, vou colocar em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem? Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao nosso primeiro secretário que colocou os projetos em primeira votação.
Projetos em primeira votação. Projeto de lei ordinária número 256 de 2023, de autoria do vereador professor Marcos Carvalho, que dispõe sobre o uso de sítios de internet e recursos de tecnologia assistiva e sistema Braille pela administração pública e pelos estabelecimentos privados e comerciais sediados no município de Anápolis, para pessoa com deficiência. Comissões de Constituição e Justiça, com emenda, Educação e Tecnologia, Urbanismo e Transporte, Indústria e Comércio, Pessoa com Deficiências e Finanças, favoráveis ao projeto.
Projeto do vereador Somar, tem a discussão, discutindo o autor.
Presidente, esse projeto visa popularizar o uso de tecnologia assistiva e de sistema Braille para favorecer a inclusão de pessoas com deficiência visual total. Esse é um avanço na política pública, ele não obriga, mas ele facilita o acesso e é mais uma iniciativa nossa em defesa da inclusão de todas as pessoas.
Obrigado, o projeto está em discussão, não havendo discussão, coloco em votação, votação simbólica. Os contrários se manifestam? Projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao nosso... Ah, esse projeto tem uma emenda também. Coloca a emenda para ser lida e depois discutida.
Emenda modificativa. A fim de alterar o capítulo dos artigos 1º, 3º, 4º, 6º e 8º da propositura que tramita por meio do número supramencionado, cuja redação passará a ser a seguinte. Artigo 1º. A administração pública poderá adotar mecanismos de tecnologia assistiva ou ajuda técnica e o sistema Braille para viabilizar o uso de sítios de internet e acesso à leitura, à informação, à comunicação para a pessoa com deficiência. Artigo 3º. A administração pública municipal poderá adotar mecanismos de incentivo à produção, à difusão, à distribuição de livros e em formatos acessíveis ao sistema Braille, com vistas a garantir o acesso à pessoa com deficiência, o direito de acesso à leitura, à informação e à comunicação. Artigo 4º. Nos editais de compra de livros, inclusive para abastecimento ou atualização dos acervos de bibliotecas públicas, o poder público poderá adotar cláusulas de impedimentos à participação de editoras que não ofereçam sua produção em formatos acessíveis e sistema Braille. Artigo 6º. Os boletos de cobrança de tributos cobrados pela Municipalidade de Anápolis poderão ser editados e disponibilizados em formatos acessíveis e sistema Braille. Artigo 8º. Os agentes prestadores dos serviços públicos poderão fixar em suas unidades painéis informativos em formato acessível e sistema Braille, com relação dos serviços prestados e suas respectivas formas de acesso. Esta é a emenda, senhor presidente.
A emenda está em discussão. Não havendo discussão, coloque a emenda em votação, votação simbólica. Os contrários se manifestem. Emenda aprovada pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao nosso primeiro secretário.
Ainda em tempo, o gabinete do vereador Dr. José Fernandes informa que o mesmo não comparecerá à sessão ordinária de hoje, pois está na convenção partidária do MDP. Projeto de lei ordinária número 94 de 2024, de autoria do vereador Reamilton Espíndola. Autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a incluir no calendário festivo do município de Anápolis o evento Avivados e da outras providências. Comissões de Constituição e Justiça e Educação favoráveis ao projeto.
Discutindo.
projeto está em discussão. Discutindo, vereador Ramildo.
Bom, o evento Avivados acontece há alguns anos aqui na nossa igreja, ou na nossa cidade, da Igreja Assembleia de Deus de Israel, sob a liderança do pastor Anderson Seabra. Tem alcançado milhares de pessoas através de louvores, workshops, ensino da palavra. O diferencial do Avivado é que, apesar de ser uma data anual, também ele acontece em eventos mensais aqui no nosso município. Então, diante desse aspecto e dessa representatividade desse evento, nosso município, no qual tem trazido aí diversos cantores, preletores, são destaques, né, a nível nacional e até internacional, buscar esse reconhecimento para que também seja inserido no calendário cultural do nosso município. Avivados é a iniciativa do bispo Anderson Seabra.
Obrigado, vereador Ramildo. O projeto ainda está em discussão. Não havendo discussão, coloca o projeto em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestam. Projeto aprovado por unanimidade presente. Terminou a leitura e votação de projeto. Solicito o nosso primeiro secretário que coloca moções, indicações e requerimentos para ser lido e depois discutido e votado. Solicito ao vereador Edilar que possa fazer a leitura dos requerimentos, indicações e moções, tendo em vista que o vereador Capoeira de Cacheta está meio resfriado e a garganta pediu arrego.
Bom dia. Moção de pesar de número 70, de 2 de agosto de 2024. Moção de pesar pelo falecimento de Dom Dilmo Franco de Campos, bispo auxiliar da Diocese de Anápolis, ocorrida em 1º de agosto do ano da graça de 2024 nessa cidade. Policial Federal Suender. Policial Federal Suender, moção de pesar de número 68. Moção de pesar pelo falecimento de Emerson Cristiano Gomes Carvalho, ocorrido no dia 5 de julho de 2024 nesta cidade. Vereador Reamilton do Autismo. Moção de repúdio, número 69, manifesto de repúdio e indignação à fala do pastor Washington Almeida de Tucuruí, do Pará, ao dizer que mães de bebês com transtorno de espectro autista receberam a visita do diabo no útero. Policial Federal Suender, indicação de número 190, indicação ao chefe do Poder Executivo Municipal para a reforma completa da Unidade Básica de Saúde de Interlândia, distrito desta cidade. Indicação de número 191, indicação ao chefe do Poder Executivo Municipal para a construção de uma praça da Concademia ao ar livre, devidamente equipada, arborizada e iluminada na área em frente à quadra 7, lote 1, da rua Luiz de Godói, esquina com a Avenida Estados Unidos, Vila Harmonia, se tratar de área pública nesta cidade. Indicação de número 192, indicação ao chefe do Poder Executivo Municipal para a construção de uma pista para caminhada no Parque Infantil em toda a extensão do canteiro central da Avenida Raimundo Carlos Costa e Silva, Jardim das Américas, terceira etapa, nesta cidade. Indicação de número 193, indicação ao chefe do Poder Executivo para a construção de unidade de saúde municipal de atendimento especializado em hematologia no município de Anápolis. Indicação de número 194, indicação ao chefe do Poder Executivo Municipal para que seja realizada a revitalização completa, inclusive com reforma de chafariz da Praça Badia Dai, localizada Avenida Mato Grosso, 266, Jundiaí, nesta cidade. Indicação do vereador Jean Carlos, de número 297, requer que seja enviada indicação ao Prefeito Municipal de Anápolis e Secretário de Obras, solicitando a construção de praça com parque, academia e playground em uma área poliesportiva no residencial Boa Esperança. Indicação do vereador Hélio Araújo. Indicação de 296. Requer que seja enviada indicação ao Prefeito Municipal de Anápolis solicitando a construção de uma academia do idoso em uma área pública situada na Avenida Oswaldo Cruz, no cruzamento da Rua Rio de Janeiro, bairro Paraíso. Indicação de número 298, que seja enviada a indicação ao prefeito municipal
solicitando a construção de um campo de grama sintética e uma quadra de vôlei em uma área pública em frente ao seguinte endereço: Rua Zaqueu Crispim, quadra 17, lote 17, setor Bougainville. Vereador Afonso do Industrial, requer seja indicação de número 291, requer seja enviada indicação ao prefeito municipal, observando os critérios da oportunidade e conveniência, para que seja realizada a abertura da Avenida Central, que liga o setor industrial Munir Calista ao setor residencial do Cerrado, recentemente inaugurado no município de Anápolis. Indicação de número 292, requer seja enviada indicação ao prefeito municipal, observados os critérios de oportunidade e conveniência, para destinar um espaço para a construção de um feirão coberto no bairro industrial Munir Calisto. Indicação de número 293, encaminhado ao prefeito municipal e Secretaria de Saúde para que realize a construção de um mini cais no residencial do Cerrado, no município de Anápolis. Indicação de número 295, encaminhados ao prefeito municipal para que seja realizado estudo técnico em área ambiental localizado abaixo da Rua das Amoras, residencial Cidade Industrial e Rua 1, residencial do Cerrado, com o objetivo de viabilizar a construção de um parque ambiental nesse espaço no município de Anápolis. Indicação do vereador Reamilton do Autismo, indicação de número 290, encaminhado ao senhor prefeito para que, através da secretaria competente, realize a regularização e denominação de logradouro público do nosso acesso residencial à Aldeia dos Sonhos, para denominar como Avenida Neurane de Maura Matos. Indicação de número 2.709. Requerimento? Vem, quem sabe. Requerimento de número 2.709. Requer encaminhamento de ofício à Companhia Municipal de Obras, solicitando, em caráter de urgência, que seja realizado recuo da calçada para estacionamento em frente à Escola Municipal Belisárias Correia de Faria, Avenida Santos Dumont, Jardim das Américas, segunda etapa. Requerimento de dois... Okay. Requerimento de número 2.708... requer encaminhamento de ofício à Companhia Municipal de Trânsito e Transporte, solicitando em caráter de urgência que sejam instaladas faixas da calçada na escola para estacionamento na Escola Municipal Belisária Correia de Faria, Avenida Santos Dumont, Jardim das Américas, segunda etapa. Requerimento de número 2.707, encaminhado à CMTT, solicitando em caráter de urgência que seja instalada uma lombofaixa em frente à entrada da escola Belisárica Correia de Faria, Avenida Santos Dumont, Jardim das Américas, segunda etapa. Requerimento de número 2.705, encaminhados à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando em caráter de urgência que seja realizado tapa-buraco em toda a extensão da Rua 12 de Agosto, quadra 3, lote 6, Jardim Calixto. Requerimentos da vereadora Andréia Rezende. Requerimento de número 259, encaminhados à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando em caráter de urgência que seja realizado tapa-buraco na Avenida das Rosas, Nair Xavier, bairro Alexandrina. Requerimento de número 260, requer encaminhado de ofício à CMTT, solicitando em caráter de urgência estudo para viabilizar que a Rua Souzane de encontro com a Rua Albertina de Pina, bairro Alexandrina, a mudança para sentido único da via. Requerimento de número 261, requer encaminhamento de ofício à Secretaria de Serviços Urbanos, solicitando em caráter de urgência a troca de lâmpada do poste localizado em frente à Rua 11A, quadra 43, lote 19, bairro Maracanã. Requerimento de número 359, encaminhados à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando em caráter de urgência que seja realizada roçagem e limpeza na área pública localizada próximo à Rua das Seringueiras, quadra 13, lote 2, Privé, Lírios do Campo. Requerimentos de número 360, encaminhados à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando em caráter de urgência que seja realizada a poda de árvore na Rua Pernambuco, quadra A, lote 21, bairro Itamaraty. Resende. É, artigo 97 do requerimento interno, vereador. 94. É, verifica no artigo 94, por favor, do requerimento interno. Ah, tá. É, requerimento de número 2424, vereador Cabo Fred Cacheta, requer encaminhamento nos termos do artigo 136, inciso 1, regimento interno de ofício, Secretaria Municipal de Obras, Meio Ambiente e Serviços Urbanos, para o serviço de troca de lâmpadas halógenas por lâmpadas LEDs em toda a extensão do bairro Ayrton Senna. Requerimentos de número 2514, requer encaminhamento nos termos do artigo 136, inciso 1, do regimento interno de ofício, Secretaria Municipal de Obras, Meio Ambiente e Serviços Urbanos, para o serviço de limpeza do córrego Água Fria, na altura da Avenida Perimetral Norte e Sul, no bairro Jardim Europa. Requerimentos de número 2515, encaminhados à Secretaria de Obras e Meio Ambiente, para o serviço de roçagem, toda a extensão da Avenida Perimetral Norte e Sul, bairro Jardim Europa. Requerimentos de número 2532, encaminhados à Secretaria Municipal de Obras, para o serviço de troca de lâmpada do poste do número 3, do poste supracitado, na rua Arquimedes Rosa, quadra 44, lote 5, bairro São Carlos. Requerimentos do vereador Delcimar Fortunato. Requerimentos de número 2601, encaminhados à Diretoria de Serviços Urbanos, solicitando a troca de lâmpada dos postes, localizado na rua Gilberto Ferrarese, ou Paraguá, quadra 14, lote 8, número 27, Vila Santa Maria. Requerimentos de número 2602, encaminhado à Diretoria de Limpeza Urbana, solicitando roçagem mecânica na rua Mandioqueira, quadra 56, lote 16, Aldeia dos Sonhos, Anápolis, Goiás. Requerimentos de número 2603, encaminhados à Diretoria de Serviços Urbanos, solicitando a troca de lâmpada dos postes localizados na rua Bartolomeu Bueno, número 276, Vila Santa Maria. Requerimentos do vereador Domingos do Cedro. Encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando o serviço de sinalização com placas e revitalização da pintura da lombada de velocidade situada em frente à Ferragista Aliança, na rua Pedro Tonellini, quadra 10, lote 18, no bairro Calistolândia. Requerimento de número 2576, encaminhados à Secretaria de Obras, solicitando o serviço de tapa-buracos por toda a extensão da rua José Mendes dos Santos, localizada no bairro residencial Itatiaia. Requerimentos do vereador Hélio Araújo. Requerimentos de número 1956. Encaminhado à Secretaria de Obras, solicitando em caráter de urgência o serviço de tapa-buraco na rua 3, quadra 53, lá, lote 1A, bairro JK, Nova Capital. Requerimentos de número 1957. Encaminhado de ofício à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando em caráter de urgência que seja realizada a manutenção do relé do poste no seguinte endereço: Rua Industrial, quadra 53A, lote 6, bairro JK, Nova Capital. Requerimento de número 1958, encaminhados à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando em caráter de urgência que seja realizada a manutenção do relé do poste supracitado no seguinte endereço: Rua 34, quadra 69, lote 1, bairro JK, Nova Capital. Requerimento de número 1959, encaminhado à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando em caráter de urgência que seja realizada a manutenção do relé do poste na rua 20, quadra 52, lote 3, bairro JK, Nova Capital. Requerimento de número 1960, encaminhado à Secretaria de Obras, em caráter de urgência, o serviço de recapeamento da Avenida Jamel Cecílio, quadra 59, lote 2, de número 2615, residencial Kylon, Parque Nova, Nova Capital. Requerimentos do vereador Jean Carlos, encaminhados a Saneago, solicitando a instalação de rede de esgoto na Rua América do Sul, bairro Paulo Centro, onde não foram contempladas com esse benefício. Requerimento de número 2662, requer encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal de Obras, solicitando o serviço de recapeamento na Avenida Goiás, entre a Praça Bom Jesus, setor central, até a Vila Fabril. Requerimento de número 2665, encaminhados à Secretaria de Obras, solicitando a substituição das lâmpadas incandescentes por lâmpadas de LED em toda a extensão do distrito de Branápolis. Requerimento de número 2666, encaminhados à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco em toda a extensão do distrito de Branápolis. Requerimento de número 2667, encaminhados à Secretaria Municipal de Obras, solicitando em caráter de urgência serviço de roçagem e limpeza em toda a extensão do distrito de Branápolis. Requerimento do vereador Jackson Charles, encaminhados à Secretaria Municipal de Obras, solicitando o serviço de tapa-buraco no endereço na rua Jerônimo Abrão, quadra 10, lote 12, casa 1, residencial Alfredo Abraão. Requerimento de número 2426, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando o serviço de tapa-buraco na rua L38, quadra 10, lote 23, residencial Ildefonso Limírio. Requerimento de número 2427, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando o serviço de tapa-buraco na rua Miguel Abraão, quadra 1, lote 24, residencial Alfredo Abraão. Requerimento de número 2428, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando o serviço de tapa-buraco na rua Carlos Dias, ou rua D, número 129, Vila Formosa, primeira etapa. Requerimento de número 2438, encaminhados à Secretaria Municipal de Obras, solicitando a roçagem e limpeza na Avenida Senador Ramos Caiado, número 576, bairro Maracanã. Requerimentos do vereador João da Luz. Requerimentos de número 2144, encaminhados à Secretaria Municipal de Obras, solicitando roçagem e limpeza em todo o cemitério São Miguel. Requerimento de número 2121, requer à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos solicitação de tapa-buraco na Avenida L2, quadra 41, lote 17, Jardim Europa, segunda etapa. Requerimento de número 2122, encaminhados à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos a solicitação da área degradada por erosão localizada na rua 44, quadra 97, L26, bairro JK. Requerimento de número 2123. Requer à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos a solicitação e recuperação de erosão localizada na rua Aquiles Elias, quadra 61, lote 12, bairro São Carlos. Requerimento de número 2124, requer à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos a solicitação de limpeza e recapeamento asfáltico na rua Carlos Augusto Carpaneda, quadra 16, lote 24, residencial Pedro Ludovico. Requerimento de número 2731, vereador Lisier José Borges, encaminhado à CMTT, solicitando construção de quebra-molas na rua Castelo, quadra 9, esquina com a rua Brasil, bairro Vila Rica. Requerimentos de número 2703, encaminhados à Secretaria Municipal de Obras, Meio Ambiente e Serviços Urbanos, a implantação de bueiro na rua 26, quadra 27, lote 33, do bairro Parque Residencial das Flores. Requerimentos, vereador policial federal Suender. Requerimentos de número 2591, encaminhados à CMTT, solicitando estudos técnicos e a respectiva tomada de medidas a fim de viabilizar a implementação da via de mão única na rua 25, Residencial das Flores, nessa cidade. Requerimentos de número 2627, encaminhados à Secretaria Municipal de a CMTT, solicitando sinalização de trânsito em toda a extensão da rua FC22, que liga a BR-153 ao bairro Flor do Cerrado. Requerimento de número 2628, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, Meio Ambiente e Serviços Urbanos, solicitando o serviço de roçagem, a limpeza de toda a extensão da rua FC22, que liga a BR-153 ao bairro Flor do Cerrado. Requerimento de número 2639, encaminhados à Secretaria de Saúde, solicitando que proceda com medidas cabíveis a fim de disponibilizar os equipamentos e insumos em falta do banco de leite deste município, quais seja conserto de autoclave, aquisição de 3 unidades de freezer vertical, disponibilizando de veículos para o reconhecimento do leite nas residências das doadoras, equipamentos para modernos, para laboratório de instalação e gerador de energia, limpeza, caixa d'água, reforma, pintura e toda a estrutura da unidade, instalação de uma fachada nova. Requerimento de número 2677, encaminhados à Secretaria Municipal de Obras, solicitando o serviço de contenção de erosão na rua Maurício Santos Veloso, marginal da BR-060, bairro Flor de Lis. Requerimentos do vereador Reamilton Espíndola. Encaminhados à Secretaria de Meio Ambiente, solicitando serviço de tapa-buraco na rua JK3, quadra 3, lote 23, Vila Jaiara. Requerimentos de número 232. Encaminhada à Secretaria Municipal de Obras, solicitando o serviço de tapa-buraco na rua D, quadra 24, lote 28, Adriana Parque. Requerimento de número 233, encaminhada à Secretaria Municipal de Obras, solicitando o serviço de tapa-buraco na rua C, quadra 3, lote 4, setor Jandaia. Requerimento de número 234, encaminhada à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco na rua 6, quadra 15, lote 14, residencial Dom Felipe. Requerimento de número 235, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco, rua 5, quadra 15, lote 37, residencial Dom Felipe. Sem mais moções, indicações e requerimentos, devolvo as palavras, senhor presidente.
Indicação, moção e requerimento estão em discussão.
Discutindo.
Discutindo, vereador
Ramiro,
depois vereador
Suenda. Bom, quanto essas indicações de tapa-buraco também, da região ali, Adriana Parque, Dom Felipe, Nova Vila Jaiara, também há outros processos contra a Avenida Patrícia também, sobre o pedido de recapeamento, né, contra aquela avenida que existe, né, uma grande dificuldade. Aproveitando, quero aqui mencionar aqui o nome do indicativo aqui ao nosso executivo, quanto à avenida que dá acesso à Aldeia dos Sonhos, a BR-153. Essa avenida, eu quero aqui fazer questão também de mencionar o nome do vereador Wederson Lopes, né, ainda estando secretário de obras, né, junto com o engenheiro da CMTT, esteve comigo no local,
no qual nós apresentamos ali a ideia de que a avenida pudesse ser construída ali. E a avenida foi construída dando acesso à BR-153, fazendo a ligação ali, onde tínhamos a ação do residencial Aldeia dos Sonhos, porque só tinha uma entrada ali no residencial Aldeia dos Sonhos. E a avenida ainda não é prevista ainda e não contém o nome, né? Então, indicamos aqui o nome do senhor Neurani de Maura Matos, né? Um amigo, né? Que ainda é jovem, né? Teve o seu passamento, né? um grande amigo da população ali do Guanabara, Aldeia dos Sonhos, né? Um dos pioneiros em busca de melhorias ali para a região, né? Ainda com a Josefa, que era a presidente da associação ali. Eu ainda era criança, né, e ela sempre buscava ali, até buscou, né, junto a Celg, na época ali, a iluminação. Mas o Neurani foi o primeiro empresário no segmento de panificação naquela região, conhecido por muitos carinhosamente como Neura. Né, então, seria uma grande homenagem aos familiares todos ali da região, né, familiares que têm borracharia, familiares, né, que têm sanduicheria, familiares que têm panificadora também na região, com certeza seria agraciado e ficariam muito felizes, e amigos também ali, né, que viu ali tão cedo, né, o Neura partir dessa vida, né, para outra, né, um passamento. Então, o Neura, um grande amigo, e aproveitando aqui o momento aqui de falar sobre o empenho, o trabalho do vereador Ederson Lopes ali na Secretaria, né, de Obras, quero até fazer aqui adendo quanto a clínica escola, né, que também esteve sob a batuta dele, né, quando ali foi iniciado o projeto arquitetônico e também de engenharia, né, com todos os estudos ali, buscando otimizar, né, tanto o contexto da construção, mas também a acessibilidade, né. Então, o empenho, o trabalho tem que ser reconhecido. Do mais, eu vou falar, muito obrigado.
Obrigado, vereador Soene, na discussão.
Falar aqui de duas moções de pesar, né? A primeira moção de pesar é do falecimento, né, pelo falecimento de Emerson Cristiano Gomes Carvalho. O falecimento se deu em 5 de julho desse ano de 2024. Emerson é um vigilante que estava, né, condicionado, estava na luta para ser um grande empresário da segurança privada, empregando pessoas, né, trabalhando na área com muita satisfação, com muita alegria, muita força. E 5 de julho aconteceu uma fatalidade que o Emerson veio a falecer. Então, fica aqui meus sentimentos, meu luto, minhas condolências a toda a família do Emerson, que conhecido Emerson Grampão, né, o qual tinha a empresa Grampão Segurança. Então, que Deus abençoe, né, a família, conforte todo familiar do Emerson. A outra moção de pesar é pelo falecimento do nosso bispo auxiliar, Dom Dilmo Franco de Campos. Né, Dom Dilmo era uma rocha dentro da nossa diocese aqui, né? Era o esteio da nossa diocese. Então, desde 2020, Dom Dilmo se encontrava auxiliando Dom João e pegou todos de surpresa. E hoje a diocese anapolina, né, está em luto. Então, essa moção de pesar vai para os familiares. E aí, minhas condolências a todos os familiares, a todos os membros da diocese de Anápolis, a Dom João, né, que falta pouco, né, para ele se aposentar. E Dom Dilmo tinha 52 anos de idade, né, era jovem ainda, e um bispo com muito dinamismo, era muito carismático, né, inclusive fez a crisma, né, do meu filho mais novo. E com muita tristeza que Anápolis, né, recebeu a notícia, que os católicos receberam a notícia, toda a sociedade anapolina, não só os católicos, mas toda a sociedade anapolina receberam a notícia do falecimento do Dom Dilmo. E essa emoção de pesar, né, vai para a família, Dom João e toda a diocese anapolina, e com muita tristeza a gente, né, dá essa moção de pesar em falecimento ao nosso bispo Dom Dilma. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Suende. Encerra a sessão e convoco outra manhã em horário regimental.
São 11 horas e 40 minutos.